Uma pessoa está perguntando quais são os requisitos para nós sermos transmutados. Esta palavra transmutados, para nós, tem dois sentidos. Transmutação pode ser uma transformação muito profunda, mas que começa a acontecer só depois que nós nos purificamos até um certo ponto. Então, nós começamos a ser transmutados, isto é, a nossa matéria passa a ser transformada profundamente, é quando nós já cumprimos, até certo ponto, a lei da purificação, da autopurificação. Então, essas coisas estão todas muito ligadas. Então, a transmutação é uma mudança profunda, que não é o consciente que faz. O consciente purifica os corpos e a consciência. O consciente se purifica. Mas quem nos transmuta é o eu superior. Então, se nós quisermos realmente sermos transmutados, isto é, se quisermos ser profundamente transformados, nós precisamos fazer a nossa parte, que é nos purificar. Então, tudo aquilo que nós sabemos que precisa de purificação, deve praticar. Porque aí, a um certo momento, começa a vigorar a lei da transmutação. Mas isso é o eu superior que conduz este processo, não é o eu consciente. Agora, outro sentido da palavra transmutação é, nós chamamos de um ser transmutado aquele que abandonou o corpo e foi ocupado por uma outra alma, ou por uma outra mônada. Então, isto é um transmutado. Tanto é transmutado aquele novo que ocupou o corpo, como é transmutado aquele que saiu do corpo. Tem sempre duplo sentido este termo. No glossário esotérico existem definições, existem várias considerações a respeito da transmutação, que vocês encontram na letra T, transmutação, ou então na letra L, lei da transmutação. Uma coisa completa a outra, ali dentro do glossário. Vocês vão verificar que na lei da transmutação, nós vamos encontrando muitas sugestões para estudarmos outras leis. Porque as leis, embora trabalhem em setores específicos da evolução, a lei é uma só. A lei é única. E todas essas leis secundárias são todas partes da lei única. Nós temos aqui estar na lei única para depois irmos trabalhando estes setores, essas diferentes leis. E a lei única é você amar. Amar tudo, todos, você, os outros, Deus, universo, cosmos, a lei única, é a lei do amor. Uma pessoa está pedindo para que se ore pela sua alma, isto é, ore pela minha alma nas suas orações. Nós temos ouvido em várias oportunidades que somos nós que temos que nos transformar. Ninguém pode nos transformar. Nós é que nos transformamos. Então, quando nós necessitamos de algo, nós precisamos fazer a nossa parte. Se você está precisando de orações, você deve começar a orar. Você, não eu orar por você. Se você começar a orar, quer dizer, se você assumir o trabalho que você precisa fazer, aí sim, você pode escrever um bilhete dizendo: eu estou orando por mim, porque estou precisando, e peço a sua colaboração. Aí sim. Mas eu orar por você, eu fazer o que você deve fazer, isso eu não posso. Não posso porque isso se chama interferência na vida do outro. Sim, todos nós podemos colaborar com você. Mas se você se põe a orar, você se põe a orar. E aí sim nós podemos colaborar. Então, nós vamos colaborar com uma pessoa, nesse sentido espiritual, é quando ela está fazendo a parte dela, a parte que lhe cabe. Porque senão nós estamos viciando uma pessoa. Não estamos colaborando para a evolução dela. Está claro isso para todos, né? Aqui uma pessoa está perguntando se as nossas partilhas aqui em Figueira têm uma abordagem mais mística que ocultista. O que que nós chamamos de misticismo? Não sei se as pessoas têm ideias muito claras a respeito do que é misticismo. Misticismo não é nada nas nuvens, não. Misticismo não é nada indefinido. O que nós chamamos de misticismo não é isso que pensam, não. Misticismo é um método de aproximação do nosso consciente, do nosso ego humano com a nossa alma. Então é uma coisa muito séria. Esse misticismo tem as suas leis. É um método, se você segue estas leis, que você vai descobrindo, à medida que quer fazer um contato superior, você vai descobrindo as leis do misticismo. Você aplicando estas leis, você vai unindo a sua parte consciente com a sua alma. E aí a sua vida muda completamente. São Francisco de Assis, São João da Cruz, Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, Irmão Pio de Pietrelcina, sem contar dos orientais, não é? Todos estes seres não sofriam como nós sofremos. Não eram confusos como nós somos. Então, isto é um método. Isto é um método de aproximação e de fusão, segundo o grau de misticismo, não é? Da sua parte consciente com a sua parte interna, com a sua parte supraconsciente. E isto é um pouco diferente de ocultismo. O misticismo nos aproxima da alma. No ocultismo, nós já estamos com esta aproximação feita, e no ocultismo, nós estamos integrados com certas leis que, enquanto não nos tornamos místicos, nem sabemos que existem. O ocultista, ele já está lidando com as leis que ele aprendeu a conhecer, porque ele se integrou naquelas leis evolutivas que ele foi conhecendo. Esta palavra ocultista também é muito deturpada e só nos confunde. O ocultista, segundo os vocabulários e tudo, é inclusive aquele que faz magia negra, chama de ocultista. Nós não estamos falando destas compreensões, destas coisas. Então, fora as deturpações, o ocultismo é uma situação daquele que se integrou com essas leis superiores. E ele, tendo se integrado, ele pode colaborar em muitas coisas. Inclusive pode colaborar com as leis da natureza, coisa que nós não podemos fazer, porque não somos ocultistas ainda. Agora, místicos e ocultistas, todos nós podemos começar a ser. Mas para isso precisa ir aplicando as leis evolutivas que já conhecemos. Ficando alheio às leis evolutivas, você fica gente comum, que não sabe se unir com a sua consciência superior, que está dentro dele, e não sabe lidar com as coisas que acontecem na sua vida, porque não é ocultista. Isto tudo é por graus. A gente vai por graus e vai aprendendo. Agora, a chave de tudo é qualquer coisa que você aprenda, tem que aplicar. E qualquer coisa que você aprenda, no campo do misticismo, no campo do ocultismo, qualquer coisa que você aprenda, você deve aplicar, mas também para o próximo. Não só para si mesmo, não, porque senão você vira um grande mago negro. Então, você vai aplicar o que você aprende primeiro em benefício dos outros. E à medida que você esquece de si e que aplica em benefício dos outros, você vai se transformando. Então, o método do ocultista para evoluir é só pensar na evolução dos outros. Seu ocultismo, inconcebível para a humanidade normal isto. Como que ela vai compreender que ela precisa esquecer de si, só cuidar dos outros e que assim ela vai evoluir? Como que pode compreender isto? Normalmente é impossível. Mas com um pouquinho de misticismo, dá para entender. Quando nós nos tornamos conscientes de certas leis e nos tornamos ocultistas, nós já temos que ter um certo autodomínio. Senão, como se diz, viramos magos negros. Viramos gente que está aí para fazer o mal. Pensando, às vezes, que está fazendo o bem, está fazendo o mal. Quando se está, por exemplo, tolhendo a liberdade do outro, se está fazendo o mal. E dentro de um certo misticismo deturpado, nós podemos até forçar uma pessoa a acreditar em Deus. Imagina. Então, enquanto nós não temos um certo autodomínio, é melhor ser místico. Não enveredar por esse campo do ocultismo, porque você ainda não tem autodomínio. Então, certas forças em você já devem estar dominadas. Dominadas e controladas. Porque quando se aprende alguma coisa, há certas forças que devem estar já muito controladas. Como, por exemplo, a do orgulho. A da vaidade. São forças que têm que estar relativamente controladas antes que você tenha algum poder, digamos assim. Digo algum, porque nenhum homem pode ter grandes poderes. A mônada tem poder, mas o homem aqui embaixo tem que estar muito controlado. Muito controlado pelas forças evolutivas e muito autocontrolado. Ele se controlando. Quem não tem autocontrole, mas não pode nem sonhar com o ocultismo, nem sonhar. Vocês têm um livro já bastante conhecido, que chama-se Segredos Desvelados. Quem quiser aprofundar mais isso, pode prosseguir lá. E tem agora um livro novo chamado Sinais de Blavatsky. E Blavatsky era uma grande ocultista. Uma grande ocultista. E uma grande mística também. E Blavatsky escreveu talvez depois dos Vedas, depois daqueles livros indianos, A Doutrina Secreta talvez seja o maior livro. Depois dos Vedas. Porque a Doutrina Secreta jamais poderia ter existido se ela não conhecesse os Vedas. De forma que primeiro é os Vedas e depois vem a Doutrina Secreta para nós do Ocidente, porque para o Oriente aquilo não é novidade nenhuma. Então, aqui nós temos esta coisa, que é a doutrina secreta, que influenciou, mas não como devia. Porque a doutrina secreta veio para transformar tudo, mas só quem deu atenção e só quem percebeu o que era a doutrina secreta foram alguns. Alguns. Einstein, por exemplo, conseguiu entender. Não por ele ser físico, matemático, quântico, não sei. Ele entendeu porque quis entender e teve luz. Mas não foi muito conhecida, não. Não como devia.
Não influenciou como devia.
Não influenciou como devia, isso mesmo. Não influenciou como devia. Ela fez tudo o que pôde com aquele livro, com aquela obra. Finalmente desencarnou. Finalmente descansou um pouco. não só descansou bastante, passou um bom período fazendo outras coisas. E aí, um dia, tornou a se manifestar, dizendo que precisava de uma pequena síntese a respeito da nova vida sobre a Terra. Porque na doutrina secreta, isto era passado um pouco por alto. Então, que ela queria uma coisa que desse as chaves de hoje para a nova vida sobre a Terra. E se ouviu isto, e muito bem. Mas aí se ouviu também, tem que haver este livro e que deve ficar pronto em 3 meses. Aí não se tinha nada que fazer que a gente se recolher, pedir ajuda e ficar esperando o que fosse acontecer. Então eu procurei ficar em retiro uns meses, comecei a aguardar. Eu vi um movimento em volta de mim, assim, o tempo todo, vi um movimento, embora sozinho em casa, tinha um movimento em volta de mim que não era físico. E aí eu percebi que eu sentava e pegava a caneta, porque não uso computador, pegava a caneta e ia escrevendo com toda a consciência que eu estava escrevendo. Não estava com mediunidade, eu estava sabendo que estava escrevendo. Mas ao mesmo tempo sabia que aquilo não era a minha energia. E eu não estava tomado, não. Aí eu disse, bom, fui escrevendo, né? Escrevendo. E um dia perguntei, está bem? E uma pessoa que estava orando disse, está bem, sim, pode continuar. Aí eu continuei e chegou o momento, a minha fonte tinha secado. Não sentia mais movimento em volta, parei. E aí, numa reunião, eu ouvi uma pessoa dizer, faltou isto. Falei, você pode me ajudar? Ele falou, posso. E acabou a reunião. Uns dias depois, eu recebi uma página de uma pessoa que estava na reunião com aquilo que faltava. E estava bem. Parecia coisa do livro. Quer dizer, eu estou falando essas coisas para vocês verem que livro vocês dispõem. Não quer dizer que seja um grande livro, nada disso. São sinais úteis para esses momentos. São sinais para a gente recapitular também um pouco. Temos que recapitular um pouco. Temos que ouvir, por exemplo, que existe um anjo. Temos que ler a palavra arcanjo para nos darmos conta dessas evoluções paralelas à nossa. Para nos darmos conta que nós somos anjos solares num certo nível de consciência. Temos que nos dar conta dessas coisas. Nós temos que nos dar conta de muitas coisas que nós esquecemos. Por isso é que foram buscar esses arquivos da doutrina secreta. E que já se tinha visto que a doutrina secreta é lida por poucos. Então tinha que estar escrito de outro jeito. Já passei a impressão para vocês que não fui eu que escrevi, né? E que também não sou médium. É um enigma para a gente decifrar. Se eu fosse planejar o que estou dizendo, eu ficaria constrangido. Mas realmente eu comecei a falar isto, não sei como. E agora eu já sei que posso parar. São experiências que a gente tem que compartilhar, porque nós temos sabido e temos visto que com qualquer um de nós pode acontecer uma coisa destas. Todas essas coisas que eu estou falando, qualquer um de vocês pode falar essas coisas. É só vocês formarem o canal. Então eu não estou dizendo para vocês que eu sou um escritor, que eu escrevi, não estou dizendo. Estou dizendo que qualquer um podia escrever uma coisa positiva, qualquer um. Mas precisa que a gente se disponha. Precisa que a gente se disponha. Precisa que a gente diga sim. Porque quando você diz sim, o universo escuta. O universo escuta, e o universo que tem tudo lá dentro dele, tudo que conhecemos e que não conhecemos, o universo escuta e arranja a sua forma de acontecer. Mas precisa que a gente diga sim. Precisa que a gente diga sim. Bom, nos Segredos Desvelados, vocês têm algumas coisas que, depois desta partilha, vocês poderão também perceber mais familiarmente. Porque quando saiu os Segredos Desvelados, eu percebi que algumas pessoas leram e que outras leram e não estavam se comunicando com aquilo. Uma pessoa chegou a me dizer, eu li, mas não entendi nada. Assim, como não entendeu nada? Você chegou a ler, como é que não entendeu nada? Você entendeu em algum nível. Não entendi. É que sua mente está viciada a certas coisas. Sua mente não está aberta a entender coisas que nunca viu. Então se trata de estar aberto, se trata de querer, se trata de dizer sim e não de colocar a dificuldade diante das coisas. Se trata realmente de dizer sim. Agora, aqui tem uma frase de Paul Branton no Glossário Esotérico que diz: o poder oculto não deve ser buscado até que não haja autodomínio. Porque num livro onde há tantas coisas ocultas ali misturadas, se você não tem autodomínio, aquilo pode levar você a uma grande confusão. Então precisa ter primeiro autodomínio. Você precisa dominar em você as forças negativas e dizer, eu quero estudar isto. Eu quero entender isto. E não dizer, não posso, não quero, estou com dor aqui, não tenho mais ânimo. Isto tudo chama-se lixo cósmico. Estas são as coisas que vão ser jogadas para fora do universo assim, ó, e que não sabe onde vai parar. Porque nós temos todos núcleos de consciência no nosso interior que são desconhecidos. Porque nós só estamos ligados com o fígado, com o baço, com o estômago, com o cérebro, com essas coisas que nós conhecemos, com os automóveis, com o carro, com a casa. Nós estamos ligados com essas coisas. Então, os núcleos nossos, que são a maior parte, estão todos ou adormecidos, ou... como é que chama quando a gente não liga para uma coisa? Ou temos que fazer um trabalho conosco, temos que mudar uma chave. Porque existe um grande empenho do cosmos para elevar e para salvar o maior número possível de consciências e de seres. Trata-se de realmente esclarecer o maior número possível, porque seria um grande atraso evolutivo que alguém se perdesse. Vocês conhecem aquele episódio em que o mestre abandona todo o rebanho para ir atrás de um carneirinho que estava caindo no abismo? Lembra desse episódio? Simbólico, hein? Deixou tudo lá atrás para não deixar que o carneirinho caísse lá. É isto que a hierarquia está fazendo neste momento. A hierarquia planetária, neste momento, está renunciando a fazer o próprio processo evolutivo para estar nos iluminando. Porque está vendo na beira de que abismo esta humanidade está. Então hoje vocês têm espíritos, consciências, ou hoje você tem semideuses que estão deixando o seu processo atrás para nos salvar, como humanidade. Como humanidade, porque a humanidade é um ser. Que os céus são as hierarquias espirituais, né? Os céus não querem que isto caia no abismo. É a história do carneirinho, planetariamente, o que está acontecendo. E nós temos aqui uma comunicação que fala dos monastérios. Monastérios não têm nada a ver com religião. Monastérios são reuniões de almas. Almas que querem se elevar. Almas que querem servir a Deus. Almas que querem servir a consciência única. Toda alma que está decidida no seu interior. Alma somos nós, né, num outro nível, não aqui, mas lá no outro nível, nós mesmos, almas. Então, essas almas estão se reunindo entre elas para se somarem para lá no seu âmbito, no seu setor anímico, procurar não deixar que este planeta caia no abismo. Então, estas almas hoje formam grupos monásticos. Monásticos também não tem nada a ver com religião, como a gente entende. Monástico quer dizer que está diante da lei única e nada mais. Isto é monástico. Então, o ser monástico, ele está diante de Deus e nada mais. O resto está tudo em torno, assim, seguindo as leis materiais, mas ele está diante de Deus inteiro. Isto se chama um monge. Então, não quer dizer que você esteja no monastério físico. Quem está no monastério físico e não está assim, é melhor que saia, porque lá não é lugar. Mas, se você não está no monastério físico, você também pode estar na lei monástica. Você pode estar diante de Deus e nada mais. E hoje, as almas, algumas estão se reunindo e outras estão sendo levadas pelas suas essências mais profundas a se reunirem, a formarem esses núcleos de força. Porque é uma força, a força da alma, é uma força que nós desconhecemos. A força da alma pode levantar um defunto. A força da alma pode curar qualquer doença. A força da alma coligada com a força do espírito pode fazer qualquer coisa. Então nós vamos precisar de monastérios, isto é, nós vamos precisar de grupos de almas que realmente vão resolver certos momentos da crise planetária. É uma tarefa aparentemente impossível. Aparentemente impossível, porque da alma para baixo é impossível. Então, isto tem que acontecer entre as almas. E nenhum de nós conhece a própria alma. Nós não sabemos nem em que raio a nossa alma está. Não sabemos qual é a energia da nossa alma. Porque funcionamos daqui para baixo. E quando chega lá embaixo, fica lá, hein? Custa subir depois. Então, as almas nossas também, eventualmente, não? As almas estão, neste momento, se unindo e em oferta. Alguns devem estar tomando consciência de uma coisa que devem estar vivendo. E outros podem dizer, não, eu não sei nada disso, não sinto nada disso, mas pelo menos então pergunte. Pergunte para dentro de você, eu estou nisso? Pergunte. Não descarte a possibilidade de estar nisso. Não descarte a priori. Porque o que nos faz não tomar uma atitude de busca de clareza, o que nos faz são as forças involutivas. Se algum de vocês disser, isto não é para mim, isto não, eu não sou capaz disso, não é você que está falando. São as forças involutivas em você. Então, quando você escuta lá dentro de você, você não é capaz, isso não é para isso, você expulse isto. Expulse. Expulsar está dentro do livre-arbítrio. Se você não expulsar, ninguém pode te ajudar. Então, quem está influenciado por esta coisa que não é capaz e que esta mudança não é para ele, ou que tem outras coisas para fazer, está realmente não sendo ele. Está sendo as forças que estão jogando nele. As forças negativas. Porque todos nós somos uma alma, somos uma mônada, somos uma essência divina, somos um regente cósmico, e quem diz que não somos capazes? Deve ser alguma força que está falando no seu ouvido. E aqui é que entra o livre-arbítrio. Você tem que expulsar esta força negativa. Tem que expulsar. Agora, se você não for expulsar, ninguém pode arrancá-lo de você. Tá certo? Você tem que expulsar. E isto já pode estar tão arraigado, você já pode ter tomado tantos compromissos com essas forças, que mesmo que você as expulse, porque resolveu expulsar, pode ser que ela não saia. Mas aí não tem importância, porque se você a expulsar, se você fizer um movimento de expulsar, vem o que acabe de expulsá-la. Está claro isso para vocês? Eu não gostaria de fazer uma partilha que as pessoas saíssem daqui e diziam: estou arrasado, eu não posso, não tenho nada com isso, eu não sei o que. Eu não gostaria de fazer essa partilha. Se alguém está assim, expulse isto. Ninguém pode impedir que você expulse esta ideia, só você. Só as forças que jogam em você. Mas você pode expulsar isto. E se ficar muito difícil, peça ajuda, porque ajuda vem. Às vezes não precisa nem pedir. Quando vem que você está precisando muito, ela vem sem você pedir. Mas precisa que você já tenha feito a sua parte. Precisa que tenha feito a própria parte. Eu acho que hoje em dia nós estamos com mais clareza para ter esses atributos do monastério em mãos. Para estar diante de certas leis, respondendo às leis. Porque agora que é a hora da grande necessidade. Antes era tudo uma preparação. Agora é a hora da necessidade. Agora está chegando a hora. Eu não estou pondo datas. Não estou falando de 2000 e não sei quanto, não me misturo com essas coisas. Não estou pondo data alguma. Mas estou sentindo que os prazos estão terminando. Os prazos estão terminando. E quando os prazos terminarem, aí fica para outro ciclo. Veja, hoje deveria haver uma partilha, deveria, sobre a Terra, sobre o planeta Terra, que é o resultado de um grande projeto genético. Imagina que partilha interessante que podia ser. Mas eu não sei o que aconteceu aqui e que mudou completamente. Acho que para vocês não perderem a viagem, porque a gente deve estar tratando daquilo que é mais necessário. Mais necessário. É, talvez, como você disse, de repente amanhã, não, se não acontecer uma necessidade maior. E se eu também estiver aqui, se vocês estiverem aqui, os prazos não são assim tão, até amanhã dá para chegar. Né? Até amanhã dá para chegar. Não, nós não podemos esquecer, sabe, que estamos no fim de um tempo. Fim de um tempo não quer dizer que as coisas vão acabar, não. Vão terminar do jeito que estão. Do jeito que estão, está no fim. Está no fim. Obrigado e até amanhã.